Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6ª edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa Unit Consulting. Tudo pronto para conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia.
Quem é o bom desta terça-feira?
O bom desta terça é a Ministra da Justiça. A 29 de abril, o Conselho de Ministros aprovou o pacote anticorrupção de Francisca Van Dunen. Há lá várias medidas que deviam ter sido tomadas há já muito tempo. E basta dar dois exemplos. Quem tiver estado envolvido num crime de corrupção e colaborar com a justiça passa a poder ter uma dispensa ou uma atenuação da pena, é uma das medidas, e a outra é uma medida que passa a dar uma proteção formal aos denunciantes. E a necessidade de coisas como esta explica-se de forma muito simples, é que nos crimes de corrupção todos os envolvidos ganham. Enquanto, por exemplo, num assalto, o assaltante ganha e o assaltado perde, normalmente é assim que a coisa funciona, há um dos dois envolvidos que tem razões para denunciar o que aconteceu à justiça. Na corrupção, como tanto o corruptor como o corrompido ganham, não há nenhum incentivo, não é? Ambos têm a ganhar em ficar calados. Até porque ambos estão implicados no crime. Por isso, uma das formas de facilitar a recolha de provas de forma mais rápida e eficaz é dando incentivos a um dos dois para falar, se um dos dois tiver medo de vir a ser apanhado, para escapar a uma punição mais pesada, fala, denuncia e ajuda a justiça. Estes crimes, estes regimes, aliás, existem em várias democracias, não é nenhuma invenção, em certo sentido, invenção em não as ter, como tem acontecido em Portugal. Mas enfim, isto foi decidido a 29 de abril, portanto eu já estou a imaginar, a pensarem, mas por que carga d'água é que este indivíduo está a falar da ministra hoje no bom? Ora,
exato.
Porque... Não é? Eu percebo. É como o professor Marcelo. Eu faço as perguntas e dou as respostas. Ora, porque precisamente hoje percebeu-se, já se desconfiava, mas hoje ficou mais do que claro que Francisca Van Dunen tem uma guerra pela frente e uma guerra em casa, porque na edição de hoje do Público, o deputado do Partido Socialista Jorge Lacão escreve um longo artigo de opinião, e atenção, é só a primeira parte, vem aí mais, mas escreve um longo artigo de opinião a desfazer o pacote anticorrupção do governo. No final do texto lê-se esta frase, que eu acho que serve como um bom resumo: não deveria ser preciso tanto, escreve Jorge Lacão. Por isso, vamos ver se as propostas do governo do PS não caem pelas mãos do PS. Vamos ver até onde é que isto vai.
Não sei onde é que vai buscar essas ideias.
Eu até gosto de ver algumas telenovelas de vez em quando. Estou muito curioso para ver como é que acaba esta.
Vamos então ao mau?
O mau é o ministro do Ambiente. João Pedro Matos Fernandes prestou-se ontem a fazer a figura de paizinho de João Galamba e veio falar publicamente em nome do seu secretário de Estado e disse duas coisas. Primeiro, afirmou que o próprio João Galamba reconhece que não foi adequada a forma como usou as palavras estrume e coisa asquerosa para se referir a um programa de informação da RTP. E depois, o ministro garantiu que João Galamba se arrependeu. E a frase é esta: o comentário foi imediatamente retirado e isso corresponde ao arrependimento de quem fez o comentário. Ora, nós já sabíamos que era possível pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões, e agora ficamos a saber que também é possível o arrependimento por omissão, e basta retirar uma coisa e está feito, não é preciso mais nada. Por isso, em vez de pedir desculpa, João Galamba apaga um tweet e, em vez de dar a cara pelo que fez, esconde-se atrás do seu ministro. acho que está perfeito.
E o ministro torna-se seu porta-voz de alguma maneira, não é?
Precisamente. Mas eu compreendo, o ministro tem poucas coisas para fazer na vida, por isso é natural que ainda tenha uns minutinhos para falar em nome do seu secretário de Estado. É um espetáculo bonito.
E Miguel, quem é o vilão?
O vilão é mais um daqueles dias, não tem nada que fazer, há dias em que nos facilitam a vida. O vilão é Luís Filipe Vieira, o empresário foi ontem ouvido na comissão de inquérito ao Novo Banco e ficou muito surpreendido por descobrir ali, em direto para todo o país, que é o segundo maior devedor do BES, com um gigantesco buraco de 181 milhões de euros. E uma das suas frases imortais foi esta: como é possível ser o segundo maior devedor? Eu até me está a assustar. Na verdade, quem se assustou fomos nós, pelo menos eu, assustei-me imenso a ouvir durante 5 horas os relatos dos vários negócios de Luís Filipe Vieira, e nomeadamente os negócios com Ricardo Salgado. Houve ali umas coisas que eu nem sequer percebi bem. Eu não sei se alguém percebeu, mas eu nem sequer percebi aquilo bem. Mas a culpa deve ser minha. E a dada altura, Luís Filipe Vieira disse isto: no campo de certas elites, há quem não me perdoe duas coisas: ter vindo do povo e ter vencido na vida. Eu, quanto ao povo, neste momento, segundo sei, está a pagar o buraco deixado no Novo Banco por todos estes grandes devedores. E quanto ao ter vencido na vida, enfim, digamos apenas que há quem prefira não vencer.
Vamos então ao resumo de hoje. Bom é ministro da Justiça ou mau ministro do Ambiente, e o vilão desta terça-feira é Luís Filipe Vieira. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro em mais uma edição do Bom, o Mau e o Vilão, das manhãs 360, sempre disponível online e em podcast. Até amanhã, Miguel.
Até amanhã.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast, e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.